de líderes foram trocados os pontos 4 e 5, ou seja, vamos passar a analisar agora a petição número 20/2011 a favor da avifauna açoriana e contra a sua inclusão na lista de espécies de caráter cinegético, apresentada por Pedro Miguel Reis Rodrigues na qualidade de primeiro subscritor. Eu dou a palavra à senhora relatora da CAPAT para apresentar o respectivo relatório.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu, no passado dia 12 de janeiro, à apreciação e relato da petição número 20/2011, a favor da avifauna açoriana e contra a sua inclusão na lista de espécies de caráter cinegético. A mencionada petição deu entrada nesta Assembleia em 22 de novembro de 2011, contendo então 808 assinaturas. O direito de petição está previsto na Constituição da República Portuguesa e exerce ainda nos termos do disposto no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, no regimento desta Assembleia Legislativa e na Lei nº 4390, de 10 de agosto. A Comissão apreciou a admissibilidade da petição e deliberou, por unanimidade, admiti-la por estarem verificados todos os requisitos legais e regimentais aplicáveis. Quanto ao seu objeto, a petição visa a não inclusão das espécies de aves nativas, reprodutoras ou visitantes, na lista de espécies de caráter cinegético dos Açores, a não introdução de espécies exóticas, nomeadamente aves, com um propósito cinegético no meio natural dos Açores e o desenvolvimento de um turismo verde associado à observação de aves, que traga vantagens económicas a todas as ilhas açorianas. Para fundamentar a pretensão, os signatários invocam em síntese os seguintes argumentos. A falta de estudos científicos sobre a biologia destas espécies e dos seus habitats, a falta de atribuição de um estatuto de conservação às aves incluídas nesta lista, a falta de estudos sobre o impacto da caça nessas espécies e seus habitats, a impossibilidade prática de aplicar esta lista devido à enorme dificuldade em identificar corretamente as espécies, o problema da introdução de espécies exóticas e a necessária aposta no turismo de observação de aves. Admitida a petição, a Comissão decidiu efetuar as seguintes diligências. A audição dos peticionários na pessoa do primeiro subscritor, pedido de parecer às associações cinegéticas da Região Autónoma dos Açores, pedido de parecer à Direção Regional dos Recursos Florestais. A Comissão deliberou não solicitar parecer às organizações não-governamentais de ambiente, uma vez que as mesmas foram chamadas a pronunciar sobre a matéria objeto da petição no âmbito da apreciação da proposta de Decreto Legislativo Regional nº 14/2001, Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Proteção da Biodiversidade. As diligências realizadas estão sucintamente descritas no relatório e os pareceres recebidos foram juntos ao mesmo. Com base nas diligências realizadas, quer no âmbito da apreciação da presente petição, quer na apreciação da proposta de Decreto Legislativo Regional nº 14/2011, Regime Jurídico da Conservação da Natureza e Proteção da Biodiversidade, para cujo relatório se remete, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho concluiu, por maioria, com os votos a favor do PS e as abstenções do PSD e do CDS-PP, que na Região Autónoma dos Açores as espécies cinegéticas são as constantes do anexo 1 do Decreto Regulamentar Regional nº 4/2009, de 5 de maio, e são as mesmas que as constantes do anexo 1º da proposta de Decreto Legislativo Regional nº 14/2011, já referida, pelo que esta iniciativa legislativa não introduzirá qualquer alteração no ordenamento jurídico regional. E que, apesar disso, são pertinentes algumas das preocupações manifestadas pelos subscritores da dita petição, na exata medida em que constam das alterações propostas à referida iniciativa legislativa. Considerando que a petição foi subscrita por 808 cidadãos, a mesma deverá ser apreciada em reunião do plenário da Assembleia Legislativa, nos termos e para os efeitos previstos na alínea A do número 1 e no número 4 do artigo 192 do Regimento. Quanto ao relatório, foi aprovado por unanimidade.
Obrigado, Sra. Relatora. Senhoras e Srs. Deputados, são abertas as inscrições, sabem as regras. constam do artigo 192. Cada grupo parlamentar pode falar até 10 minutos por uma só vez. Cada representação parlamentar até 5 minutos por uma só vez. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Francisco Álvares, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Grupo Parlamentar do PSD começa esta curta intervenção saudando desde já os peticionários por este ato de cidadania, mas igualmente porque ele nos permitirá também, igualmente, aclarar, em nossa opinião, e desmistificar algumas ideias feitas e pré-concebidas sobre o exercício da caça. Naturalmente que o Partido Social Democrata respeita esta diferente posição, mas começa desde logo por afirmar que aquilo que está na origem, digamos assim, desta petição, ou seja, a eliminação da caça às aves para que se torne sustentável o birdwatching, não pode merecer de maneira nenhuma a nossa concordância. E desde logo porque elas não são de maneira nenhuma incompatíveis. Aliás, a eliminação das espécies cinegéticas que aqui se propõe, e que são obviamente aquelas que são caçadas nos Açores, a maior parte delas não tem até grande apetência por parte dos mais entusiastas ornitólogos. Posso afirmá-lo aqui categoricamente. E eu penso que este é o momento também para dizer que, neste momento, temos plena consciência de que os caçadores não há, ou há pouco mais, gente interessada do que os caçadores na preservação da biodiversidade e na manutenção, naturalmente, das espécies, porque sem as espécies os caçadores não podem caçar. Aliás, têm sido muitas das vezes os caçadores que têm contribuído para o rastreio destas mesmas espécies e para facultar informação até aos próprios, no caso dos Açores, dos serviços florestais, para que se possa manter e preservar efetivos que sejam razoáveis para permitir o exercício da caça. Daí que, talvez por desconhecimento, só assim o podemos admitir, esta petição tenha sido feita nos moldes em que foi feita, até porque, nos seus diferentes considerandos, eles carecem, todos eles, ou a maior parte deles, de sustentação, até porque, em várias referências, não correspondem minimamente à verdade. Esta posição, que nos parece bastante extrema, revela aqui, em nosso entender, uma visão, de alguma forma, facciosa, e hoje há até que admiti-lo, na região autónoma dos Açores, já como toda a gente sabe, há alguns estudos realizados, estudos esses importantíssimos, para depois decidir com que meios, que quantidade, por que processos e em que espaço de tempo é possível caçar essas espécies. Aliás, e nós, quando há bons exemplos, também penso que os devemos aqui referenciar, eu permitia-me aqui relevar e sublinhar, porque penso que é um caso de sucesso, e até nem conheço muitos em outras localidades, a experiência que se fez com a Cotronix, ou seja, a codorniz, que se considera nativa dos Açores, e que tem sido, em minha opinião, um caso de sucesso e que permitiu recuperar efetivos que estavam já em níveis extremamente baixos. A este propósito, há outros exemplos aqui na região que podem ser citados, não com a caça, mas, por exemplo, também é só bom sublinhar, por exemplo, a recuperação de pomoides que o engenheiro Muniz da Ponte está a fazer nos viveiros das Furnas e que acho que também é um exemplo significativo daquilo que deve ser feito nesta região, aproveitando os recursos locais que podem potenciar e valorizar a economia local. Mas é igualmente falso, por exemplo, que não hajam estudos relativamente à narceja e relativamente à galinhola, e já agora, porque este aspecto vai estar em discussão no diploma que se vai seguir, é bom que se diga que os efetivos de galinhola e de narceja estão reconhecidamente estabilizados. E há aqui também que referir que as ilhas, todas elas, são bastante diferentes em termos de população cinegética e de efetivos. E por isso mesmo, à exceção de São Miguel, onde a narceja está confinada praticamente ao planalto dos Graminhais, há ilhas, como seja a Ilha do Pico, a Ilha das Flores, onde os efetivos de narceja se têm mantido estáveis e, portanto, não há qualquer razão para que se proíba o exercício da caça a estas espécies, até porque, e eu acho que este aspecto é um aspecto particularmente importante, até porque todos os estudos indicam que a maior parte das narcejas caçadas atualmente são de duas variedades, a variedade europeia e a americana, e por isso mesmo estas duas variedades são a maior parte dos efetivos que são caçados são provenientes da migração. E a pergunta que se coloca num momento como este é a seguinte: mas porquê é que vamos proibir a caça à narceja, por exemplo, nos Açores, se a caça à narceja é permitida nos países de onde ela emigra e para onde ela emigra? Isto refere-se, e ao falar em narcejas, falaria igualmente na caça aos patos, que é feita da mesma maneira. Por isso mesmo, penso que muitas destas razões não fazem qualquer sentido. Só a argumentação se pode concluir que a proibição do exercício da caça contribuiria, isso sim, para prejudicar essa atividade que é tão importante na economia de tantas regiões do mundo e, em particular, também, naturalmente, nos Açores. Relativamente à dificuldade de identificar as espécies, obviamente que esse é um problema que tem que ser ultrapassado na formação dos caçadores. E já agora refira-se a este propósito também a referência que há aqui a duas espécies, a perdiz cinzenta e a Alectoris rufa. A perdiz vermelha... A perdiz vermelha que já existiu em muitas das nossas ilhas e que neste momento bom era que fosse possível, mas percebemos, quem sabe do que está a falar, a dificuldade em fazer o repovoamento através dos efetivos que neste momento só existem, de acordo com os dados que possuímos, em estado selvagem, na Ilha do Pico. E passarinhas. Na Ilha do Pico também há. E por isso, senhoras e senhores deputados, para terminar, pelo menos por agora, a proibição da caça a estas espécies, obviamente que, como toda a gente percebe, traria prejuízos elevados, em nosso entender, à própria economia regional, falando de caça, naturalmente que estamos a falar de um envolvimento económico muito grande que vai desde a venda de rações, da compra de cães, das armarias, dos alojamentos, das viagens, etc., etc., por aí fora. E, para não falar de uma outra circunstância, porque normalmente os desequilíbrios populacionais geram normalmente também consequências graves. E neste momento os Açores são paradigmáticos num exemplo que eu acho que deve ser retido e pensado na tomada destas decisões, que é o exemplo, já para não falar do pardal, no exemplo do pombo turcás, porque o pardal não é espécie cinegética, no exemplo do pombo turcás, que em consequência de uma diretiva europeia foi suspenso da atividade cinegética e hoje é uma praga terrível em algumas ilhas, particularmente, por exemplo, na Terceira e no Pico. E, se alguém tiver dúvidas, vai aqui ao pátio da Assembleia e pode observá-los a passar com muita frequência por cima da cabeça. Daí que, em conclusão, aquilo que nós diríamos que é fundamental é que se faça cada vez mais uma gestão racional da atividade cinegética, do exercício de caçar, porque ela pode ser particularmente importante para a economia regional. Aliás, pensamos inclusivamente que esta atividade pode ainda ser desenvolvida noutros moldes muito mais rentáveis em algumas ilhas dos Açores e, obviamente, quanto à observação de aves, naturalmente que somos particularmente favoráveis e reconhecemos o interesse e o valor que ela tem, sem prejuízo de que a mesma possa prejudicar o exercício da caça.
Senhora deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu gostaria de começar por fazer uma declaração de interesses e dizer que, ao contrário do Sr. Deputado que me antecedeu, na realidade eu estou longe, eu e o meu grupo parlamentar estamos longe de sermos especialistas em avifauna açoriana ou outra qualquer. E temos a convicção de que a maior parte das senhoras e dos senhores deputados partilharão desta limitação com os dois deputados do Bloco de Esquerda. No entanto, temos que ser capazes, apesar dessa limitação, de apreciar uma petição com largas centenas de peticionários, de assinaturas, mais de 800, que chega até nós e que visa, de acordo com o seu próprio conteúdo, defender a avifauna açoriana e opor-se à sua inclusão na lista de espécies de caráter cinegético. Esta petição surge em reação, como os peticionários nos explicam, à proposta de decreto legislativo regional sob a epígrafe Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Proteção da Biodiversidade, diploma que dentro em breve iremos debater e votar, e que inclui espécies de aves nativas açorianas na lista de espécies cinegéticas. As preocupações expressas nesta petição são, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, louváveis e a iniciativa cidadã é de felicitar, o que fazemos na pessoa de todos os peticionários. Repito, não somos especialistas em avifauna, mas tendo, enfim, consultado alguma bibliografia, procurado esclarecimento, até no seguimento da leitura atenta de alguns dos parceiros que chegaram à Comissão, quer a propósito desta petição, quer a propósito do diploma do Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, não podemos deixar de dizer que se nos afigura que os considerandos desta petição são razoáveis e são sensatos e são absolutamente explicativos da síntese final em três pontos desta petição, que aliás há pouco foi realçada pela senhora relatora, mas que eu vou novamente acentuar. Primeiro, a não inclusão de espécies de aves nativas na lista de espécies de caráter cinegético dos Açores. Segundo, a não introdução de espécies exóticas com fins ou com propósitos cinegéticos. E terceira, o desenvolvimento de um turismo verde associado à observação de aves que traga vantagens económicas a todas as ilhas açorianas. Não me parece e não nos parece aconselhável, e menos ainda justo, transformar estas pretensões num ataque aos caçadores, como parece que é isso que se pretende fazer. Ou seja, estes peticionários serão completamente adversos à caça e, portanto, estarão contra qualquer atividade de caça. Em última análise, estão contra os caçadores. E estas pretensões destes peticionários teriam que ser lidas como um ataque aos caçadores. Não nos parece que tal seja razoável ou justo. Tal como também não nos parece que a defesa dos amantes e dos defensores legítimos da caça tenha que passar pela descredibilização ou pela frontal oposição ao conteúdo desta petição. Para o Bloco de Esquerda Açores, todos os fundamentalismos são maus conselheiros. E venham eles dos caçadores, ou venham eles dos protetores e dos conservadores da natureza não deixam de ser fundamentalismos. E, senhoras e senhores deputados, eu lamento dizer que os parceiros das associações de caçadores que chegaram à Comissão não são, de maneira nenhuma, menos fundamentalistas do que o conteúdo desta petição. E é isso que nos parece um mau caminho, porque nós consideramos que nem o birdwatching tem que ser privilegiado relativamente à caça, nem a caça tem que ser privilegiada relativamente ao birdwatching. Pelo contrário, terão que ser as duas muito bem regradas, com toda a transparência e regras muito claras no terreno, por forma a reverterem em favor da economia desta região, em última análise, de todos os açorianos e açorianas. Não são opostas, não têm que ser opostas, podem ser complementares. Mas para isso, provavelmente, quer um lado, quer outro, terão que ceder alguma coisa. E isto é que é o contrário do fundamentalismo. E é por esta razão que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda Açores, levando em consideração aquilo que nos parecem pretensões, aquelas que nos parecem pretensões justas, no espírito e na letra de algumas daquelas que estão vertidas no texto desta petição, decidimos incorporá-las como propostas de alteração no diploma que daqui a pouco, no diploma legal sobre a conservação da natureza e a proteção da biodiversidade, no diploma que daqui a pouco iremos analisar e votar. E parece-me que assim também é uma forma de honrar o exercício da cidadania destes 800 e muitos dicionários. Mas já agora, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de partilhar um pouco convosco a minha declaração de interesses e, portanto, o facto de ter começado por dizer que não há aqui no nosso grupo parlamentar especialistas da avifauna. Mas gostaria de vos dar conta de algum do caminho que eu fiz, eu e os meus colegas de bancada e o meu grupo de assessores, ao ponto de dizer com toda a franqueza que se houvesse mais aves nos Açores para analisar, provavelmente eu transformar-me-ia numa caçadora furiosa, porque a determinada altura, para quem não é especialista, é muito difícil de acompanhar. Mas, senhoras e senhores deputados, eu tenho aqui uma fotografia que é de uma piadeira, duas piadeiras, que dão pelo nome de Anas Penélope. Uma delas é europeia, a outra é americana. Uma delas é protegida, a outra é cinegética. E, senhoras e senhores deputados, pergunto-vos uma coisa. A menos que um destes passarinhos fale, como é que é possível distinguir a americana da europeia? Estamos num local pacífico, sem vento, com luz, completamente iluminado. Não estamos numa situação de caça, senhoras e senhores deputados. Se as senhoras e os senhores deputados não são capazes de o fazer, eu pergunto como é que um caçador, com todos os binóculos que posso usar, é capaz de fazer a distinção. Se elas falarem, eu ainda acredito que tal seja possível. Como não me parece que esse milagre aconteça nos Açores, eu aceito o argumento dos peticionários que a confusão é possível. E havendo confusão, não é possível cumprir a regra e a lei de quais é que são sinergéticas e de quais é que são protegidas. Mas já agora eu continuo. A narceja, sobre a qual o senhor deputado que me antecedeu deu aqui uma pequenina aula a todos nós e que eu muito agradeço, a narceja, num livro que é uma espécie sinergética, num livro patrocinado pelo Governo dos Açores, pelo Governo Regional dos Açores, nas ameaças a esta espécie de ave, diz assim, uma das ameaças é uma pressão cinegética excessiva e um calendário venatório muito longo. Está aqui. O Governo Regional dos Açores patrocinou uma literatura sobre aves que eu, enfim, analisei com todo o cuidado e com a possibilidade das minhas competências, mas parece-me que não bate a bota com a perdigota, senhoras e senhores deputados, porque uma espécie de ave não pode simultaneamente ser cinegética e depois termos um livro de análise a esta espécie que diz que ela é fruto, é objeto de ameaça, sendo que uma delas é exatamente a caça. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate bem. Pelo que, mais uma vez, um dos argumentos utilizados pelos peticionários nesta petição colhe por uma questão de bom senso que não de formação académica sobre a temática. E já agora, por outro lado, outra coisa que eu também não percebo, mas lá está, eu já confessei que não sou especialista, o pardal. O pardal é uma espécie protegida. Muito bem, mas neste mesmo livro, senhoras e senhores deputados, neste mesmo livro diz assim, não existe, relativamente ao pardal, que é o mar de rapina, não existe nenhuma preocupação quanto... Era uma palavra de ordem escrita nas paredes da nossa cidade.
O vosso entusiasmo é tocante, mas
o pardal é uma ave.
Eu gostaria de continuar a ouvir a senhora deputada Zorá.
Posso continuar? Obrigada, senhor Presidente. O pardal, que é então uma espécie protegida neste mesmo livro académico, científico, que é feito pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, diz assim: não existe nenhuma preocupação quanto à sua sobrevivência no arquipélago. Contrariamente, a sua presença pode constituir uma ameaça a outras espécies residentes de passeformes. E agora eu pergunto, é protegida e constitui uma ameaça? Também não compreendo. Pelo que aquilo que os peticionários dizem nesta petição, de que há confusões e de que há erros que importa clarificar, por uma questão, mais uma vez, de mero bom senso e de procura de esclarecimento, colhe no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E daí as nossas propostas de alteração ao diploma, que em breve iremos analisar. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Luís Silveira, até a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do governo. Antes de mais, felicitar os peticionários pelo direito de participação em trazer ao órgão máximo da autonomia a sua preocupação, no caso em concreto, a favor da avifauna e contra a inclusão na lista de espécies de caráter cinegético na região. Depois, dizer-se que percebemos a preocupação destes peticionários, pese embora, na nossa opinião, entendamos que boa parte dos argumentos usados não correspondem à realidade. E não correspondem à realidade, desde logo, porque no âmbito da audição parlamentar ao peticionário, tivemos a oportunidade de ouvir o senhor dizer-nos que, na maioria dos casos onde estas aves possam eventualmente estar, são zonas onde a caça não é permitida. Portanto, se a caça, na maioria dos casos, não é permitida, ou seja, é proibida, desde logo não haverá qualquer confusão do caçador entre um pato e outro, porque, eventualmente, eles não podem caçar nessas zonas. Portanto, um dos maiores argumentos do primeiro peticionário foi que, de facto, essas aves que são raras e que, em pequena escala, possam parar na região, param nas lagoas, param nas trofeiras, ou seja, param, na maioria dos casos, em zonas onde é proibida a caça. Portanto, desde logo, cai por terra, na nossa opinião, aquela que é a primeira preocupação destes peticionários. Depois, dizer-se que, na nossa opinião, é perfeitamente possível reconciliar o turismo cinegético com o turismo de observação de aves na região. E é por uma razão muito simples. É que há que louvar o Governo pelo trabalho que tem sido feito em relação ao turismo de observação de aves, pese embora estejamos muito aquém daquilo que é o necessário, mas de facto o Governo e até na presente legislatura já deu alguns passos em relação a essa matéria. E portanto, na nossa opinião, parece-nos de todo exagerado o âmbito desta petição que coloca em causa dizer-se que, ao estar mencionado nesta lista de caráter cinegético, algumas das aves que aqui são mencionadas, pode colocar em causa a vinda de turistas à região para a observação de aves. Por isso, parece-nos que cai por terra um bocado as preocupações destes peticionários e, como tal, percebemos a intenção deles, a preocupação que nos foi transmitida, mas parece-nos que não faz grande sentido por aquilo que acabei de explanar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras e Srs. Deputados, aguardo inscrições. Senhora deputada Bárbara Chaves, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, as minhas primeiras palavras vão para os peticionários e para os subscritores desta petição, saudando-os, enaltecendo a iniciativa que se encontra aqui em análise. Independentemente do objeto da petição e das opiniões de cada um, importa realçar o facto de um grupo de cidadãos se ter mobilizado em torno de um objetivo comum, demonstrando um elevado sentido de responsabilidade e conferindo convicção naquilo em que acreditam e que lutam no seu cotidiano. Uma sociedade participativa e ativa é uma sociedade desenvolvida e por isso gostaria de enaltecer estes peticionários e a sua ação. Aos peticionários move-os o interesse ambiental, que muito parece, nomeadamente as questões associadas à proteção e à conservação das espécies de aves residentes ou que visitam os Açores, sendo contra a inclusão de algumas espécies na lista de espécies passíveis de serem caçadas nos Açores, bem como a proibição de introdução de espécies exóticas no espaço natural dos Açores, destinada à atividade cinegética. Revelam ainda que são favoráveis ao desenvolvimento de um turismo associado à observação das aves, que traga aos Açores ornitólogos que promovam o desenvolvimento económico das ilhas alvo dessas visitas. Refira-se que esta pretensão decorre da apresentação da proposta, e tal como já foi aqui dito, da proposta de criação do regime jurídico da conservação da natureza e de proteção da biodiversidade, que será ainda analisado nesta sessão plenária, pelo que ainda é possível e é passível de ser alterada, de serem alteradas algumas normas que incluam algumas das pretensões dos subscritores. Sobre esta matéria gostaria de tecer algumas considerações. O atual quadro legal relativo à gestão às espécies cinegéticas da região define já quais as espécies passíveis de serem caçadas e que são as mesmas que constam da proposta de DLR relativo ao regime jurídico da conservação da natureza e da proteção da biodiversidade, pelo que, com a aprovação desse diploma, que iremos analisar, não haverá qualquer alteração às espécies cinegéticas da região autónoma dos Açores, não havendo, assim, qualquer alteração ao ordenamento jurídico em vigor na região. Ou seja, na proposta da DLR que analisaremos, não serão introduzidas novas espécies passíveis de serem caçadas, para além daquelas que, desde 2009, constam do Decreto Regulamentar Regional 4/2009-A e que decorre da aprovação nesta Casa e por unanimidade do DLR 17/2007-A relativo ao regime jurídico da gestão dos recursos cinegéticos. Aliás, há que referir que destes dois diplomas que referi, constam já regras para a prática da caça, com princípios bem definidos e claros, que são mais restritivos para as espécies que apresentam populações mais frágeis, com uma gestão partilhada entre os vários agentes e intervenientes no setor, com determinação de calendários venatórios fixados por espécie e que têm em conta os ciclos reprodutivos das espécies cinegéticas sedentárias e às épocas e natureza das migrações, no caso das espécies migratórias. Tem ainda preocupações ao nível da sustentabilidade, onde são definidas normas claras ao nível da conservação, que visam, nomeadamente, a preservação do potencial biológico das espécies cinegéticas e a manutenção da biodiversidade e dos equilíbrios biológicos do meio, o respeito pelos estados de reprodução, o uso e exploração sustentável das espécies cinegéticas. Tem ainda preocupações ao nível da proibição de determinadas práticas que poderiam implicar a degradação de habitats e assim tornar mais vulnerável as espécies cinegéticas. Define ainda regras ao nível do repovoamento das espécies cinegéticas. Ou seja, existem nos Açores já normas claras em termos de ordenamento jurídico interno que regulam as atividades cinegéticas nos Açores, com preocupações ao nível da sustentabilidade, com preocupações em termos da conservação da natureza, resultante dos vários trabalhos e estudos que a região tem desenvolvido em matéria cinegética, com a colaboração de instituições científicas de reconhecido mérito. Outra questão que gostaria de realçar é o facto de qualquer uma das espécies de aves passíveis de serem caçadas na região e que constam do DLR que será debatido nesta casa, são classificadas no Livro Vermelho das Aves Ameaçadas, da IUCN, como List Concern, ou seja, são consideradas espécies que não têm qualquer estatuto de conservação desfavorável, não se encontrando em risco de ameaça, não sendo raras nem ameaçadas nos locais onde são oriundas. É esse realmente o que confere o seu grau de conservação. Uma espécie pode ser rara numa região, pode ser rara nos Açores, mas o estatuto de conservação favorável ou desfavorável é tendo em conta o risco dos locais de origem. Por último, considero importante realçar as preocupações dos peticionários em termos de ecoturismo. Este é também uma preocupação deste grupo parlamentar. Qualquer recurso que tenhamos à nossa disposição, que promova a vinda e a rotatividade de mais pessoas à região, tem que ser potenciado e não descurado. No entanto, tem que existir um equilíbrio entre todas as atividades, entre todos os setores, compatibilizando todos os usos. É este o desafio e é com este sentido de responsabilidade que trabalhamos todos os dias, com o mesmo empenho e dedicação, como forma de desenvolvimento dos Açores, como forma de promoção da nossa economia regional, como forma de crescimento dos Açores e dos açorianos. Obrigada.
Muito bem.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, senhoras e senhores membros do Governo, as intervenções que me antecederam foram suficientemente claras para, enfim, quer as favoráveis, quer as desfavoráveis, mas, de qualquer forma, eu gostaria também de deixar aqui a opinião da representação parlamentar do PCP relativamente a esta questão e depois desenvolvê-la quando estivermos a discutir o diploma da avifauna. Desde logo, saudar os peticionários por esta iniciativa e, sobretudo, porque eles colocam uma questão à região e colocam-nos aqui uma questão que vai um pouco, ou irá um pouco para lá, digamos, do próprio objeto, e que tem a ver, de facto, com opções que têm de ser feitas relativamente àquilo que queremos oferecer como destino turístico dos Açores, do destino Açores. Isto é, há que fazer algumas opções. Nós oferecemos os Açores como um destino turístico onde a natureza e a qualidade ambiental são uma marca, e, portanto, devemos, considerando os equilíbrios que, entretanto, a deputada Bárbara Chaves aqui referiu, considerando esses equilíbrios, mas não podemos nem devemos deixar de refletir e interrogar-nos sobre o caminho que queremos seguir relativamente à questão do equilíbrio entre diferentes atividades que têm em si mesmo o mesmo objeto. E, portanto, é esta questão, queremos ou não continuar a oferecer o destino Açores como temos vindo a oferecer, com um destino onde a qualidade ambiental e a natureza primam. E a questão é tão somente esta. E esta opção tem de ser feita e está refletida no Decreto Legislativo Regional que iremos discutir ao longo deste plenário. E então, na altura, teremos oportunidade para aprofundar a discussão sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se há mais inscrições. Só pode haver uma de cada grupo parlamentar, ou seja, o Sr. Deputado Francisco Alves tem razão. Eu devia perguntar ao Sr. Deputado Paulo Estevão se quer intervir nesta matéria ou se damos o debate por encerrado. Muito bem. Então está encerrado o debate relativo à petição. O Sr. Deputado Berto Messias pede a palavra
para... Sr. Presidente, para uma interpelação, para pedir o intervalo regimental de meia hora.
É regimental, Sr. Deputado. Pelas minhas contas, regressamos às 18h55. Então, até já.